Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, segunda-feira, tudo bem com você? 27 de maio, estamos começando mais uma semana e mais uma edição do Paraná em Rede. Então vamos aos assuntos de hoje. A pauta da Assembleia Legislativa inclui esta semana a votação do projeto polêmico Escola Sem Partido. A entrevista de hoje também é sobre a Assembleia Legislativa com o deputado estadual delegado Fernando, que se intitula Da Bancada da Bala. Expectativa para saber como se dará o cumprimento da pena pelo ex-deputado Fernando Ribas Carli. E no programa Bom Gestor Público, o projeto Aqui Jussara, que desde 2017 facilita a comunicação entre gestores públicos e a população no município de Jussara. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Tempo estável no Paraná, porém, à noite há previsão de chuva para oeste, sudoeste e também a região central. A temperatura ao longo do dia vai ser maior do que a temperatura registrada neste final de semana. Na capital, os termômetros chegam a 24 graus, 25 em Ponta Grossa, 26 em Londrina, Apucarana, Maringá, Umuarama e Campo Mourão. Em Cascavel, 23 graus, em Laranjeiras do Sul, 23 também em Pato Branco. Em União da Vitória, a máxima chega a 22 graus hoje. A pauta dos deputados estaduais desta semana inclui a votação do polêmico projeto Escola Sem Partido. A proposta está na pauta para ser votada no plenário desta terça-feira. O projeto tramita há 2 anos na casa e pretende restringir a discussão política, a discussão de gênero e de sexualidade na sala de aula da rede estadual de ensino. O Ministério Público e a OAB alertaram a Assembleia Legislativa que a iniciativa é inconstitucional e que poderão recorrer caso a lei seja aprovada. As empresas contratadas pelo governo para execução de obras terão que informar publicamente caso algum trabalho seja paralisado ou interrompido por mais de 90 dias, mas isto se uma proposta que tramita na Assembleia Legislativa for aprovada.
43 obras que pertencem ao governo do estado, suas autarquias e empresas de economia mista estão paralisadas em 25 cidades. O custo global é de R$ 281.200.000, dos quais R$ 101.100.000 já foram desembolsados pelo governo paranaense para o pagamento das empresas. Os números foram obtidos pelo Tribunal de Contas do Paraná ao realizar, no primeiro trimestre deste ano, uma apuração completa sobre a situação das construções no estado. O coordenador de fiscalização de obras públicas do órgão, Luiz César Mazetti, explica os principais motivos para a interrupção das obras.
Um dos motivos que nós vemos como fundamental são as deficiências de planejamento por parte das entidades públicas, ou seja, o projeto básico mal elaborado, incompleto e não contemplando todas as etapas necessárias à consecução da obra. Outro fator próprio das empresas mesmo são os problemas financeiros das empresas, que elas acabam não conseguindo terminar as obras.
Uma proposta que está tramitando na Assembleia Legislativa determina que as empresas responsáveis por uma obra pública fixem placas no local, caso a construção seja paralisada por mais de 90 dias. Ela terá de informar os motivos da interrupção, dados do órgão responsável, data da paralisação e previsão de retomada. O texto estipula ainda que a placa deve ser instalada em local acessível e que permita a fácil visualização. A instalação é de responsabilidade da empresa ou do órgão que a contratou. O projeto de lei, que está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça, é do deputado Luiz Fernando Guerra. De acordo com o parlamentar, se a proposta for aprovada pelo plenário do Legislativo Paranaense, vai garantir mais transparência com o uso do dinheiro público.
A gente entende que uma obra paralisada representa um serviço não oferecido à população, além de causarem danos e transtornos diversos à sociedade. Entendo que a divulgação dos motivos relacionados à interrupção e à data da retomada dessas obras vai garantir a transparência à população, que poderá auxiliar o executivo, auxiliar o legislativo na fiscalização dessas obras que estão paradas. Indo de encontro àquilo que o Tribunal de Contas já fez um tempo atrás com relação à malha eletrônica, que é uma ferramenta criada no ano de 2016, que faz o cruzamento de informações e detecta as falhas nos atos de gestão.
O projeto prevê ainda, caso a obra precise continuar parada, deverá ser enviado aos deputados e ao Tribunal de Contas um relatório completo, informando a situação e as razões da manutenção da paralisação. O governo do estado ou a empresa também terão que disponibilizar as mesmas informações em seus sites. Saindo da CCJ, a proposta segue para a Comissão de Obras Públicas e depois vai para a votação no plenário. De Curitiba, repórter David Lira.
Expectativa para saber como se dará o cumprimento de pena pelo ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli. Desde sexta-feira, a Justiça do Paraná determinou que ele seja preso para iniciar a pena pela condenação que recebeu em função do acidente de carro que matou duas pessoas em Curitiba em 2009. Ele dirigia em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica. A pena é de 7 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. No Paraná, a maioria dos condenados a este regime já não se apresenta mais para dormir na cadeia, mas usa uma tornozeleira eletrônica. No programa Bom Gestor Público, vamos conhecer o projeto Aqui Jussara, solução na palma da mão. A iniciativa facilitou a comunicação entre gestores públicos e a população do município.
No programa de hoje, você vai conhecer o projeto Aqui Jussara, solução na mão. Um aplicativo desenvolvido pelo município de Jussara, no noroeste do Paraná. Criado em 2017, a iniciativa está transformando a comunicação da cidade de 6 mil habitantes. O aplicativo permite que o cidadão reporte um problema identificado com apenas alguns cliques. Em resumo, por meio do aplicativo Aqui Jussara, a comunidade solicita serviços de reparos no sistema de iluminação pública, arborização e informa sobre focos de dengue e de escorpião, além de outros avisos importantes. Pelo aplicativo é possível o envio de foto, comentário e geolocalização do problema. Marcelo Saldanha, secretário de Planejamento do município na época em que o projeto foi aplicado, explica como o cidadão pode fazer a solicitação do serviço.
Ele não precisa saber o endereço, ele não precisa conhecer nada ali. A única coisa que ele precisa ter é o aplicativo, tirar o smartphone e abrir a solicitação para o município trocar aquela lâmpada, por exemplo. E aí, depois que o município realizar esse serviço, ele recebe uma notificação avisando que aquele serviço foi executado.
Desde que foi criado, o aplicativo foi baixado por 300 pessoas e o número de chamadas cresceu muito. Só no primeiro mês, o crescimento de solicitações de arborização foi de 140%. Já em relação aos reparos de vias urbanas, o aumento foi de 233%. O usuário do aplicativo, Anderson Giacomini, comentou a facilidade que encontrou para utilizar a ferramenta.
Eu usei o aplicativo por várias vezes e achei muito fácil estar usando ele. Ele é um aplicativo muito bem ilustrado. Toda vez que a gente usa o aplicativo, assim que consegue resolver o problema, a notificação vem muito clara para a gente.
O desenvolvimento do aplicativo não gerou gasto algum para a Prefeitura de Jussara, podendo ser aplicado em outros municípios. A eficácia e os resultados fizeram com que o projeto conquistasse uma menção honrosa em 2018 e o Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Jussara, Moacir Luiz, ressaltou a importância do prêmio para o reconhecimento do município.
Valoriza muito, né, o trabalho, né? Isso mostra a qualidade, né, de empenho da administração, né? Então a gente vai estar se inscrevendo também na área do esporte, na área da educação e outras áreas para tentar buscar esse prêmio também, né, que é promovido todo ano, para que a gente possamos, né, ser ativo aí, ser reconhecido estadualmente e nacionalmente como bom gestor, né?
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A Polícia Militar não divulgou estimativa do número de participantes no movimento pró-Bolsonaro neste domingo em Curitiba. O grupo de apoio ao presidente estima que foram 50 mil pessoas defendendo a reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. No interior do Paraná, 24 cidades também registraram manifestações. Dois ônibus de turismo foram incendiados na madrugada deste domingo durante uma festa rave na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. Os ônibus de Campinas, São Paulo, trouxeram 130 jovens para uma festa, então, no local. Após uma briga no evento, os veículos foram incendiados no estacionamento e os motoristas dormiam nos bagageiros. Não se feriram porque um deles acordou em tempo de chamar os outros. A Polícia Civil investiga o caso como criminoso. A seguir, uma entrevista com o deputado estadual delegado Fernando.
O Paraná em Rede volta já.